O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia da circularidade, do envolvimento e da cooperação.
A luta pela vida, a luta pela geração futura, não é só para nós, mas sim toda a vida que existe aqui, nós como seres dessa terra.
O toré, ele é algo que a gente não costuma ver muito, porque o toré é algo muito sagrado, que a gente usa para uma recepção, para rezar em volta do fogo.
E aí, nós, Puri, por exemplo, não existe, se tornou invisível. Há uma negação das identidades indígenas.
O tronco linguístico pano, que também envolve o Nikun, Awanawa, Nukikun, Kamanawa, Varinawa.
Povos originários, sua cultura, seus ritos e heranças estão aqui para traduzir a multiplicidade desta temporada do Comunidades Brincantes. Como os maiores cuidadores da floresta resistiram e resistem, promovendo uma cultura integrada à natureza, ao cosmo e ao mistério. Somos natureza e celebramos isso dançando, brincando, aprendendo coletivamente e resistindo a uma cultura que não honra a terra como um ser sagrado. Neste episódio, trazemos um panorama sobre Pindorama. Atualmente, são quase 1.700.000 indígenas nas terras brasileiras, distribuídos em aproximadamente 266 etnias diferentes e cerca de 170 línguas. A história indígena antecede a invasão do Brasil pelos portugueses. São 500 anos de luta e resistência. Preservar a língua e a cultura de um povo é a maior forma de garantir a continuidade de um modo de viver e expandir a amplitude de sua cosmovisão. As vozes presentes neste episódio demonstram a força de narrativas que preservam a memória, a língua de seus povos e criam futuros ancestrais que manifestam a diversidade. Com os pés na terra, em roda, é que vamos empurrar o céu para cima, abrindo espaço para sociedades que se conectam com o coração e a sabedoria da terra. Essa generosa mãe, nossa casa comum, nos convoca a um exercício contínuo, escutar as vozes originárias para inspirar as nossas escolhas de forma a tecer caminhos de bem viver. Em Toré, Resistência e Danças de Agradecimento à Natureza, conversamos com Alcides Guarani, Núdia Funiô, Machaxa Nenauá, Baxixa Nenauá e Kondawá. Dawá Puri tem um Museu da Cultura Puri em sua casa. A viola de taquara é tema de sua pesquisa. Ele rememora a luta e a resistência indígena.
Eu sou Dawá José da Silva, da etnia Puri. Sou natural de Paraíba do Sul. Meu povo é do território Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. E eu venho da região onde era o Banco de Ouro do Brasil. Trago uma reflexão para que as pessoas procurem ler a história e entender a história do que é ser estrangeiro na sua própria terra. Que eles chegam, dominam, estrupam as suas mulheres, matam os seus mais velhos e usam as crianças adestrando para o trabalho, para a exploração. Essa é a colonização. Sabe, não é esse romantismo. Não era, não é e vai levar um grande tempo para que a gente consiga ocupar o espaço verdadeiro de respeito dentro dessa sociedade que foi construída para explorar. Eu sou nativo dessa terra, filho de uma indígena, Puri, viu seu filho nascer, mas não viu seu filho crescer, e nós não sabemos o nome dela. Mas, ao longo do tempo, eu vou me curar através da música. Através da música, através dos cantos, as histórias, aí a gente vai curando, né? Porque, na realidade, a cura é através da música. É a poesia que cura, é o pincel que você pinta, é a arte. Eu estou com 70 anos de idade, então vou continuar essa luta. Então, eu me sinto exilado dentro do meu próprio país, que os meus direitos como cidadão não são respeitados. Índio que a terra para quê? Então, nós estamos numa sociedade excludente, num capitalismo altamente selvagem. Eu sou formado em jornalismo. Eu trabalhei mais de 20 anos em comunicação. Fui para o rádio porque sentia falta e necessidade de não ter música nossa tocando nas rádios. Professora Sônia Ortiz, que acompanha o meu trabalho já desde o Izerge, lá do Maracanã. E aí eu tinha falado para ela sobre a existência da viola de taquara. E ela foi no encontro de violeiros do Rio de Janeiro. Conheceu o André Carneiro. Existe a viola de taquara, professora. Como assim? Não, existe. O Dauá falou que existe essa viola. Aí eu tive que produzir as referências. Essa história da viola de taquara é uma história que aparece em Araponga. O Rodinei me apresenta essa viola de taquara. Aí, quando foi na pandemia, eu fiquei aqui parado, sem poder fazer nada. Eu digo, Dinei, faz uma foto. Entrei numa imersão de produzir esse material. Aí reproduzi a viola de taquara aqui. Até agora já reproduzi umas 5 violas. Produzi essa viola, conversei com a Andréia, e a Andréia gostou e me convidou para participar do Rio de Violas. Então, conseguimos inserir o Puri na história do Rio de Janeiro, na história do Brasil, e trazer a viola, que é um instrumento que foi criado pelos Puri, para a história dos violeiros do Rio de Janeiro, que é o Tlana. Meu CD é o Tlana, Dauá canta em Puri, os sons da viola de taquara. Viola de taquara, os sons do bambu. Então, o Tlana é bambu em Puri. Essa é uma viola que eu produzi com 3 cordas. Então, tem a viola, a base é 4 cordas, aí eu fiz uma experiência com 3 e fiz uma experiência com 2. O Museu da Cultura Puri vai vir numa realização ao longo desse projeto de busca da minha origem. Quem eu sou, daquilo que eu era, daquilo que me negaram, daquilo que tentaram esconder. Então, hoje, o museu ele vem representar isso. Na realidade, o museu ele vai ser uma síntese daquilo que sempre foi a minha casa, porque é aquilo que nós somos. Então, o museu já vai ser um trabalho orientado, preparado pela Brenda Mello, Leonardo Gonçalves, trazendo a possibilidade de uma outra configuração da ideia de museus. E, naquele momento, eu precisava escrever o meu TCC, e aí escrevi o meu TCC, Cultura Indígena da Região Sudeste, os Puri, Memória e Guarda. Concluí esse trabalho de pesquisa de campo, lá em Araponga, Minas Gerais. Trazer essa história para comprovação de que o povo existe, contextualizar a presença dos Puri na região sudeste. O questionamento é por que não se fala nos indígenas daqui do Rio de Janeiro? Eu sou daqui, meu povo é daqui. Memória e guarda. Agora vamos guardar onde? E aí estou conseguindo agora, através desse projeto do governo do Estado, povos tradicionais, colocar em prática de criar esse museu. Primeiro museu particular, iniciativa privada, o maior e menor museu do mundo da cultura Puri, que continua viva, sempre esteve viva em mim e que pode estar viva também agora no acesso a esse espaço que a gente criou.
Alcides é Guarani e, através da educação, passa adiante os conhecimentos de seu povo, reforçando a importância da preservação da natureza para as novas gerações.
Olá, sou Veral Alcides, sou da etnia Guaranimbuá. Eu moro na aldeia Calipetã, terra indígena Tenandeporã, de São Paulo. Eu gostaria de falar um pouco sobre a visão do povo Guaranimbuá com relação a tudo, a relação entre a natureza, os seres. A gente, como povo Guaranimbuá, a gente entende e compreende que toda a natureza em nossas voltas, ela tem o seu espírito, que a gente fala Ijá. Assim como nós fazemos parte delas, a gente tem o nosso criador, a gente fala Nyanderu, o nosso pai, a gente fala Nyandetir, que é a nossa mãe divina. E aqui na Terra somos filhos, todos filhos do Nyanderu, do nosso criador. E assim como a natureza que está em nossas voltas, a água, a pedra, a árvore, todos os seres animais, todos eles têm o seu guardião, o seu protetor. E por isso uma relação muito forte, né, de respeito do povo Guarani. Eu acho que é assim como os demais povos indígenas. Mas eu posso estar falando em específico do meu povo, que é Guarani. Que a gente entende essa coisa de espiritualidade, conexão com os seres, o seu guardião, né? Os guardiões da floresta, da água, dos animais. Aí a gente sempre fala, né, do respeito, da preservação, da importância de todos esses elementos, né, de todos esses seres. Porque assim, na nossa visão, tudo que a gente vai utilizar, tudo que a gente vai retirar da natureza, a gente tem que pedir a permissão para o seu guardião, seu protetor. Assim os Guarani entendem e compreendem a relação da natureza. Se eu for para entrar numa floresta, eu tenho que ter toda uma conexão de espiritualidade. Pedir para os donos, para os guardiões da floresta, dos animais, e ter uma conexão à espiritualidade. Isso tudo a gente faz na casa de reza. A casa de reza é onde a gente costuma ter os nossos momentos de concentração, de rezo, de agradecimento. É onde a gente pratica essa questão da nossa religiosidade. E tudo isso é muito sagrado para o nosso conhecimento. Essa é a visão dos Guarani com relação à natureza, né? Por isso que a gente sempre está falando da preservação da natureza, porque a gente entende e compreende dessa forma.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.